Serviço de atendimento à cavalaria.
Servimos bem para servir sempre.
Sejam bem-vindos ao Serviço de Atendimento à Cavalaria. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, surpreendente, Professor Mauri.
Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Saque, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse podcast gravado e feito por você que está aí do outro lado.
Você falou de um jeito como se a pessoa que tá do outro lado tá realmente fazendo a pauta.
Tá fazendo.
Por que está, professor Mauri? Porque você que está aí do outro lado é que faz a pauta do saque. A gente tá aqui, professor Mauri, como meros...
Interlocutores.
A gente só dá voz às suas palavras. Então, se você quer fazer o saque da próxima quinzena, é só mandar a sua mensagem de áudio para o número 11 987656950.
Lembrando de se identificar, falar nome, idade, cidade, ocupação. Queremos saber quem está do outro lado.
Você também pode mandar um e-mail para podcast@redegeek.com.br
ou ainda uma cartinha para a nossa caixa postal. Aí a caixa postal é muito simples, você coloca destinatário Rede Geek, caixa postal 16669 para o CEP 03149-970 São Paulo, SP.
Seu áudio apareceu aqui, se sua cartinha apareceu por aqui, ou ainda se a gente ler o seu e-mail, significa que você virou podcaster. É assim que funciona.
É assim que funciona. Coisa linda.
É, professor Mauri, esse saque modo freestyle, eu quero deixar um recado importante. Mais do que avaliar a gente no Spotify, queria agradecer a toda a cavalaria que tá apoiando a gente com as pontuações e avaliações no Spotify, assim como também quero agradecer a cavalaria que está comentando e participando do Isso Não É Uma Newsletter, todos os apoiadores.
Com certeza.
O pessoal pediu e o Isso Não É Uma Newsletter desse mês tem spoilers.
Muito spoiler.
Exatamente. Tem inclusive o Tatus Cut, que na minha opinião é a melhor versão do filme do Batman. Inclusive, o Isso Não É Uma Newsletter desse mês foi com um background de Batman, você percebeu?
Eu percebi, lá no e-mail, né?
Chegou com background de Batman. Não,
pagamos pra Warner.
Paga. tá como marca d'água por um motivo, professor Mauri.
Bem fraquinho.
Mas acho que, acima de qualquer coisa, eu quero deixar aqui um recado pra Laís Consol Magno, professor Mauri.
Caraca, assim, direcionado.
O nome do saque é Bronquinha.
Não, tô zoando.
O nome do saque tem que ser Laís Consol Magno. Leia seu e-mail, vai ser o nome do saque. A gente mandou um e-mail pra Laís falando sobre um prêmio que ela ganhou, sorteio dos apoiadores de janeiro, e ela não respondeu o e-mail até agora.
E é o e-mail que tá cadastrado nas plataformas, é o e-mail que a gente recebe como base pra poder se comunicar com ela. E ela não respondeu, não resgatou o prêmio dela.
Então, se você conhece a Laís Consol Magno, por favor, fala pra ela. Fala, Laís,
dá uma olhada no seu e-mail.
Gente só não vai colocar o nome no saque, porque senão as pessoas vão começar a não aceitar o prêmio pra ter o nome no saque, entendeu? Porque a gente conhece as pessoas, seres humanos.
Eu acho
não tô falando que a Laís fez isso de propósito, mas eu conheço pessoas que fariam.
Não, mas é o primeiro. É, a partir disso é outro problema. Pra mim, a Laís. Laís Consol Magno, abra sua caixa de e-mail. Saia na janela.
Sai na janela, é bom. Podia ser as fotos da festa ficaram ótimas. Mas foi esse foi o título do e-mail que a gente mandou? As fotos da festa ficaram ótimas?
Caraca,
né? É o Enlarge Your Penis, coisas que vão direto pro spam, né?
Só quem é velho pegou a referência,
ah,
né?
Ah, cara,
as fotos das festas ficaram ótimas.
Ah, não, é demais. É verdade.
Mas é isso, Laís, a gente quer dar o prêmio pra você. Vamos lá, colabora aí com a gente pra você poder receber bonitinho.
Feliz pro senhor Mauri nesse saque freestyle, porque eu quero trazer um pouco do feeling, porque assim, a gente falou de assuntos complexos nas últimas semanas no saque, e eu queria fazer saque mais freestyle, pra gente deixar ele pra cima, sabe, pro senhor Mauri, porque assim, a gente falou de assuntos mais delicados nos últimos episódios do Eu Não Acredito.
É, tá um pouco até falei pra Lilian, né, que a Lilian trabalha com a gente aqui na produção de pauta, roteiro, convidados, ela quem faz as viradas do Eu Não Acredito, a gente falou, ficou um um mês aí um pouco tenso. Vamos
jogar leve. Pra cima agora. É, vamos dar uma jogada pra cima. A gente abordou assuntos assim e foi um atrás do outro, sabe? A gente, obviamente, teve algumas datas especiais que fez com que a gente olhasse com carinho pra alguns temas, né? E, bem ou mal, a gente emendou nessa brincadeira. Sim. Gordofobia com preço emocional da pandemia, com ética na cadeia produtiva, com Semana da Arte Moderna e Sugar Baby congelamento de ovos. E tem alguns que estão pra sair também, seu Mauro, que estão nessa onda. Então, assim, putz, eu imagino até que alguns comentários que a gente recebeu aqui, pelo ampassant que eu já dei, porque eu gosto de ser surpreendido também, tá? Pra ter relação verdadeira. Mas que vão ter essa pegada um pouco mais profunda. Mas, ao mesmo tempo, o clima do saque é um clima pra cima.
É, isso aí.
A gente não vai fazer piada com seu feedback sério.
Não, mas a gente tá aqui pra aprender junto com você, pra ouvir. Sim. O que você tem a dizer, pra gente crescer junto como cavalaria, né?
E, ao mesmo tempo, pra gente elevar nosso coração quando a gente ouve uma mensagem, papapá, e tá aqui no saque, aquele papo gostoso, aquele papo legal, aquele papo pra cima. Tem que ser isso. Tem
é
que
isso
ser
aí. Isso. É isso aí.
E o professor Mauri, que muda a temperatura do meu ar-condicionado, que colocou em 40 graus aqui. O professor Mauri quer ir pro Rio de Janeiro agora.
Não, eu quero ficar confortável.
Nossa, cara.
Acho que eu não ficaria confortável
no Rio de Janeiro. Você mudou pro modo aquecedor, Mauri.
É porque hoje tá frio,
né? Aham. Tá, isso aí, isso aí. Eu vou falar exatamente a temperatura agora, tá, gente? Pra vocês terem uma noção de como está frio. A temperatura nesse exato instante é de 21 graus lá fora.
Então,
no vento, com 13 km por hora. Só que aqui dentro não tem vento. O estúdio ficou fechado, batendo sol o dia inteiro, Mauri.
Que sol o dia inteiro? Choveu o dia inteiro?
Nossa senhora.
É, não, porque...
Onde você tava que tava
sol? A radiação solar. Porque a radiação solar... Você nunca aprendeu por que o mormaço queima,
professor? Caraca, mano.
Hoje nuvens. É o saque das discussões.
Caraca.
É o saque da pau.
Fechado o tempo,
pelo amor de Deus. Quebra-pau freestyle, Mauri.
Caralho, velho. Deixa eu ouvir aqui a primeira mensagem, vai.
Quem que mandou a mensagem?
A primeira mensagem que chegou pra gente é de Cleiton Munhoz. Ele está comentando aqui o Eu Não Acredito. Preço emocional da pandemia.
Olá, pessoal da Rede Geek. O meu nome é Cleiton Munhoz. Eu tenho 41 anos. Eu estou mandando esta mensagem por causa do último podcast que eu ouvi de vocês falando sobre o preço emocional da pandemia. E foi falado durante o cast sobre a gente perder pessoas queridas, sobre a gente perder parentes, amigos para essa doença. Eu sei muito bem o que aconteceu. Eu não perdi parente, eu não perdi amigo, mas eu perdi uma aluna que me apoiou muito. Eu fui professor durante 10 anos da rede estadual São Paulo, até que aconteceu um fato que acabou me levando a me afastar das salas de aula. Um fato bem triste e de certa forma conhecido, porque a imprensa divulgou bastante o meu caso. Eu fui agredido por um aluno, agressão essa que foi filmada, foi veiculada em vários locais de imprensa. E até hoje, quando o assunto surge, o meu vídeo acaba sendo resgatado e exibido. Mas eu não vou falar sobre esse assunto agora, eu vou falar sobre o desdobramento desse assunto. No dia que eu fui agredido, eu fiquei ferido, eu fiquei com o rosto machucado. E uma aluna da mesma sala onde eu fui agredido, colega de sala do aluno que me agrediu, ela que me amparou naquele dia. Me levou até a sala dos professores, porque eu não estava enxergando, porque eu levei um murro no olho. O nome dessa aluna era Leandra. Era uma pessoa adulta já, era uma sala de educação de jovens e adultos. Ela era taxista. Ela que me amparou nesse dia em que a minha carreira de professor sofreu uma pausa. Não vou dizer que acabou, porque eu pretendo voltar da aula. Foi a primeira vez em que essa aluna me apoiou antes disso tudo acontecer. Depois disso, depois que eu me recuperei, houve a formatura e coube a mim entregar o certificado para ela. E ela ficou muito contente com isso, me abraçou e não cansava de falar o quanto eu, o professor Cleiton, tinha sido importante para a vida dela. Depois disso, que minha carreira de professor acabou, eu acabei indo trabalhar em comércio e um dia eu precisei de um táxi para ir até um compromisso. Ainda estava recente a situação, eu estava triste e calhou de ser o táxi dela que me levou até esse compromisso. E no caminho nós fomos conversando sobre o que aconteceu e ela me disse o quanto ela tinha ficado revoltada com a injustiça que eu tinha sofrido, o quanto ela tinha ficado chateada com a forma como eu tinha sido tratado e me deu um apoio.
Foi a segunda vez em que ela me apoiou. Pois bem, depois desse dia, alguns meses depois, começou essa pandemia. Começou os comércios fechando, começou as ruas vazias, começou todo o problema. E alguns profissionais não pararam durante a pandemia. Eu não parei durante a pandemia e ela também não parou durante a pandemia. Assim como eu, ela trabalhava com público. Assim como eu, ela trabalhava com pessoas. E assim como eu, ela estava exposta. Muito se falou sobre o heroísmo de alguns profissionais, médicos, enfermeiros, policiais, até mesmo entregador do iFood. Foi considerado herói por continuar trabalhando durante a pandemia. Mas os taxistas, ninguém falou deles. Motorista de ônibus, funcionário de supermercado, que é o meu caso atualmente. É, gente, vocês já devem estar imaginando o que aconteceu. A Leandra pegou essa doença. E essa doença levou de mim. Eu fiquei extremamente chateado quando eu recebi a notícia da filha dela, que por sinal também era minha aluna, numa outra sala. Essa é uma sala regular para adolescentes. Eu fiquei muito chateado quando eu soube dela que a Leandra havia falecido. Eu nunca vou esquecer a força que a Leandra me deu quando o professor que eu fui, ou melhor, o professor que eu quero voltar a ser, foi agredido de uma forma covarde. Essa foi a lição que a Leandra me deixou. Não importa o quanto a vida te agrida, não importa o quanto a vida te bata, não importa o quanto a vida seja injusta com você, você tem que continuar lutando, tem que continuar seguindo em frente, porque uma hora você vai recuperar o que você perdeu, que é o que estou fazendo neste momento, recuperando o que eu perdi. Bom, gente, esse é o meu relato, espero que não tenha ficado muito longo. Obrigado a todos vocês pelo trabalho de vocês e que Deus abençoe muito.
Raul! Ficou longo? Ficou. Mas esse relato foi mega importante, Cleiton. Por isso que ele tá aqui, inclusive, na íntegra.
É, justamente, eu acho que o Cleiton, ele trouxe uma outra visão, né, da conversa que a gente teve, né, sobre o pressão emocional da pandemia. A gente falou muito sobre os profissionais da linha de frente, né, sobre os médicos, enfermeiros e tudo mais. Mas ele traz essa outra visão, né, do pessoal que trabalha no supermercado, que precisou continuar trabalhando para fazer o transporte das pessoas de uma maneira mais segura do que um transporte coletivo, ou até mesmo os entregadores garantindo a nossa segurança para que a gente continuasse em casa. Então, achei super importante ele trazer essa outra visão, né, sobre a pandemia também, né, e como isso impactou ele, né, de uma forma direta. E querendo ou não, né, o Cleiton fazendo parte aqui da Cavalaria, ele vindo aqui contar a história dele, contar a história da Leandra, é uma forma da gente deixar aqui eternizado, né, também. Sim, pra Cavalaria, o nome da Leandra. E então fica aqui, né, também a nossa homenagem, fica um Raul pro Cleiton e um Raul pra Leandra também.
E um beijo no coração do Cleiton e da família da Leandra. Próxima mensagem, professor Mauri. A gente foi do filme de versão estendida do Senhor dos Anéis, né? Pra sim ser versão estendida, porque também é um áudio um pouquinho mais longo que o normal.
É verdade, né? Foi um áudio de 7 minutos, cara. É que o Cleiton, ele consegue, né? Conta muito bem a história, né? Ele tem uma linha de raciocínio.
Experiência em sala de aula, professor Mauri.
Justamente.
A gente que passou por experiência em sala de aula, a gente sabe como funciona. Se você não sabe construir uma linha de raciocínio,
cara,
não, nem começa a mandar o áudio.
É isso aí mesmo. E foi realmente a construção dele. Ele
teve 3 atos, teve começo, meio e fim.
Sim, isso é mesmo, né?
Ele deu todos os elementos pra gente entender a história.
E passaram 7 minutos, você nem percebe.
Não,
né?
Nem percebe.
É isso aí. Mas agora temos um áudio de 4 minutos, fica com a gente aí, porque o áudio é da Paula Piva, a caçadora de demônios interdimensionais, e ela que tá mandando o seu relato sobre também o Eu Não Acredito, o preço emocional da pandemia.
E assim como a gente tem esse carinho e intimidade com todos vocês, a gente elogiou o Cleiton, porque o áudio dele teve 3 atos e teve uma ótima construção e manteve a gente preso do início ao fim. Eu vou ver se o da Paula também faz o mesmo,
né? O Oscar vai, né?
Ei, nossa, a gente no final declara qual foi a melhor mensagem de voz. A melhor mensagem de e-mail. Ia ser da hora, hein, Mauri? A gente fazer o prêmio saque do ano.
Caraca, cara, o saque do ano,
hein? Podia ser o saque do ano. Imagina, no final do ano a gente falou assim, a melhor mensagem
em áudio, né, foi.
A melhor mensagem em longa-metragem foi. Ia ser da hora, mano.
Pelo amor de Deus.
Mensagem, documentário. Porra, dá pra fazer tudo. Mas vamos ao áudio da Paula.
Raul Cavalaria, caçadora de demônios interdimensionais aqui, professora de programação. E tu, 40 e muitos anos. Não, mentira, 40 e poucos. Completados na pandemia. Eu acabei de ouvir... Nossa, acho que eu não vou conseguir gravar, vamos ver. Acabei de ouvir o Eu Não Acredito sobre a pandemia. Chorando muito, é óbvio. Eu estava na linha de frente na época. Mas como eu tenho muitas, né, muitas comorbidades, inclusive a asma, né, e a diabetes, que complica bastante. Então eu fiquei afastada por, acho que quase 9 ou 10 meses. E eu voltei a trabalhar no mês do meu aniversário, né, no dia 1º, uma semana depois, eu ia fazer os meus 40 anos. Já com bolo encomendado, porque eu pensei, eu estou isolada, minha avó e minha tia estão isoladas. A gente não tá se vendo, né? Já vai fazer 2 anos que a gente não se vê direito. Eu falei, vou comprar um bolinho pra nós três. Não rolou, né? Porque eu estando dentro de uma UPA, eu não ia ser nem louca de encontrar com as pessoas. Então, Natal não rolou. Natal de 2020 não rolou. O ano passado, como eu saí da UPA... Ah, sim, deixa eu, né, colocar... É que eu tô chorando, então tá difícil. Eu tive que começar a fazer terapia, não só por causa da pandemia, na verdade o começo não foi por isso, foi porque eu resolvi me aventurar com um cavalheiro aí, e essas coisas despertam gatilhos que a gente nem sabe que existia. E aí eu acabei indo pra terapia por causa disso, né, tá ficando muito surtada com o relacionamento, porque a gente é assim, né. E acabou que eu estar na linha de frente só piorou tudo, né. Então a terapia foi extremamente importante pra mim. E foi na terapia que também a gente começa a ver as coisas, né? Eu sou uma pessoa da área de informática. Qual é o motivo de uma pessoa dessa estar sofrendo, correndo risco, botando seus amores, sua família em risco, né? Não precisava. Então o cavaleiro ajudou, a psicóloga ajudou. Eu fui procurar outra coisa pra fazer. Hoje, estou ganhando o triplo do que eu ganhava, trabalhando dentro da minha casa, tipo, eu saio do meu quarto, vou pro escritório, no máximo venho pra cozinha, que eu tenho que descer a escada, só saio quando sou muito, muito, muito necessário mesmo. Nem mercado eu tô fazendo, porque agora, como eu não vou pra trabalhar, eu não tenho por que sair de casa. Perdi colegas de trabalho. Colegas de trabalho perderam... Eu tenho uma amiga enfermeira que perdeu o pai e o esposo na mesma semana. Não imagino como ela se sentiu, porque quando nós perdemos uma amiga, e eu nem estava trabalhando, eu estava aqui de casa, eu surtei mesmo, muito. Então, meus sentimentos a todos. Espero que a gente possa se reencontrar logo. Todos vacinados e melhores. Amo todos. Raul.
Raul. Pô, Paulinha. Só linda. É isso aí. Acho que nós somos uma geração, né, que vivemos essa pandemia e a gente vai colher as consequências disso. Daqui anos nós vamos poder olhar para trás, né? Estudos vão ser feitos para entender como a nossa geração vai se comportar a partir disso, né?
Mas ao mesmo tempo, Mauri, eu acho que tem uma parada que é mega importante nessa história toda. Nós somos de uma geração que está cada vez mais disposta a expor suas emoções. Eu Sim. sinto que pode ser uma... Pode ser, como é que eu posso dizer? Uma miopia minha.
Que a sua geração é melhor que as outras.
Sempre. Sempre a minha geração é melhor que as outras. Tanto as que vieram antes, quanto as que estão vindo depois. As únicas gerações que a gente aceita que pode ser melhor é quando a gente vê uma criança pequena e fala, nossa, mas é tão inteligente, né? Mas depois vira adolescente, vira burro, né? A gente zoa o gosto musical e tudo mais. Mas brincadeiras à parte, eu sinto... Que em contrapartida, por exemplo, no que eu vejo das relações da geração dos pais, na geração dos avós, às vezes a gente vai num lugar e encontra, por exemplo, eu encontro às vezes um outro homem de cerca de 30 e poucos anos para 40 e poucos anos, e aconteceu essa semana, numa conversa super casual,
Sim.
do dia a dia, sabe, tomando todos os cuidados, etc e tal, esse homem virou pra mim e falou assim, nossa, aconteceu tal coisa, chorei muito essa semana. E é uma coisa que a gente tá se expondo, sabe?
Sim, você tá demonstrando uma fragilidade que você viveu naquele momento.
E tá tudo bem chorar, na verdade. Sim. E aí minha resposta ainda foi, putz, que merda de situação. Uhum.
nossa, super entendo, e a gente teve uma conversa sobre o assunto. E a parada, eu acho que a gente tá num momento, assim, muito delicado, mas ao mesmo tempo, nós somos a geração que consegue olhar pra dentro e entender melhor do que as gerações anteriores, como isso afeta a gente. Até por isso que a gente fez um Eu Não Acredito sobre esse assunto.
Sim.
Uhum. Pra gente ter a possibilidade de olhar pra dentro, sabe? E entender como a gente pode se melhorar. Então, por exemplo, a Paula falou, ah, eu comecei a fazer terapia por conta disso, mas aí já emendou com aquilo, já virou aquilo. E esse é o processo mágico da terapia. A gente entra por uma coisa, e aí quando você vai ver, você tá 15 anos fazendo terapia e resolvendo problemas que você nem imaginava que você tinha. Mas você tá se tornando uma pessoa melhor. Eu acho que é muito bonito também ao mesmo tempo, e eu quero agradecer demais a Paula e o Clayton até agora, que mandaram suas mensagens. E é todo mundo que mandou mensagem, tá? Mesmo as pessoas que a gente não vai ler aqui, todo mundo que mandou mensagem compartilhando seus sentimentos aqui, compartilhando como foram afetados por toda essa situação, porque é muito bonito isso. Tipo, é triste, isso dói, né? É uma merda.
Sim.
Mas ao mesmo tempo, é muito bonito. É bonito que a gente consiga compartilhar nossos sentimentos. E eu me sinto muito lisonjeado de que vocês confiam na gente pra poder mandar essas experiências de vocês pra cá, sabe? Pra gente ter aqui um ambiente saudável onde a gente possa crescer junto. Então, de verdade, acho que cada um passou por essa onda toda de uma maneira diferente, mas todo mundo levou sua rasteira à sua forma. E é foda isso, mas a gente tá junto. E eu, assim como a Paula, estou ansiosíssimo pra passar essa putaria de alguma forma a gente conseguir se encontrar e dar uns abraços e falar umas merdas, porque é isso que vai ajudar a gente e ajuda a gente a aliviar a alma, saca?
Com certeza.
Do tipo, isso faz muita diferença no nosso coração. Da gente conseguir dar uma... botar pra fora, sabe? Aquela soltada de ar que vai junto com as tristezas.
É isso aí. Não, com certeza, com certeza. E aí, a partir dessa mensagem até da Paula, fica, né, a reflexão pra todo mundo de que, meu, todo mundo passa por problemas e que a terapia sempre vai ser a melhor saída, cara. Então, não importa se você acha que é pequeno ou grande demais o seu problema, cara, vai atrás da terapia, vai fazer muita, muita diferença mesmo.
Agora aqui, o sumile de áudios, eu quero dizer que o rolê da Paula já foi um negócio mais Tarantino. Que ela trouxe o começo, depois foi pro fim, e ela ficou voltando temporalmente dentro do processo. Mas que no final, isso tudo fez parte da experiência por conta da emoção envolvida no processo.
É isso aí, né?
Então,
a emoção faz parte, né?
Faz parte. Cara, não tem como a gente não se entregar pra emoção, ainda mais quando a gente tá machucado, né?
É isso aí, ainda mais
no... Sai com um sotaque meio do sul, né?
Ainda mais numa construção como um roteiro original desse.
Exatamente, né? um roteiro original by Paula Pipa.
Sensacional, sua linda. Um beijo pra você, viu?
Um beijo, um Raul. Quer dizer, eu ia falar um beijo e um Raul no seu coração. Quer dizer, um Raul e um beijo no seu coração.
É, seu Tata Arcan. Eu acho que esse saque, ele merece um batismo, hein, Tato?
Caralho, Maurinho. Será que é hoje?
Eu acho que é hoje, cara. Esse saque merece um batismo pra gente poder... A gente ouviu, né, que histórias tristes, pessoas morreram, né, e infelizmente passamos por isso. Mas, pô, a gente podia, então, reequilibrar o universo.
Ah, olha só que
bonito. E aí a gente fazer um nascimento aqui.
Então, antes de qualquer coisa, Maurinho, como faz muito tempo que a gente não faz no batismo, vamos explicar para as pessoas o que é um batismo. Mas eu ainda tô considerando, tá? A gente pode só explicar e chegar no final e eu mudar de ideia. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu ainda não chamei a música do batismo. Beleza?
Mas vamos lá. Pra quem chegou aqui pela primeira vez, né, e não sabe o que é o batismo é uma cerimônia de iniciação de pessoas que gostam e apoiam o trabalho da Rede Geek. Então, se você tá aí desse outro lado, você faz parte da cavalaria e você pode, através de e-mail, contar a sua história de vida. A partir da sua história de vida, a gente vai ler aqui e vai escolher um novo nome pra você. Vai ser o seu nome dentro da cavalaria, vai ser o nome com o qual a cavalaria vai te reconhecer a partir de agora.
E aí, esse gesto simbólico faz com que você receba um upgrade na vida, que você não só seja um membro da cavalaria, porque todos que acompanham o controle da Rede Geek, no caso, são, mas você faz parte da cavalaria de elite.
É, só os batizados, rapaz.
Mas eu tô considerando aqui, Maurinho.
Bom, tá, então quando você decide aí, fica aí no seu cu doce e tal, eu vou ler um e-mail aqui.
Uhum.
Raul Marechais.
Raul.
Raul. Me chamo Guilherme Wong Wa Rodrigues Chang, de 28 anos, de Mogi das Cruzes, São Paulo.
Mas, Tato,
oi.
Esse daqui não é e-mail qualquer.
Não?
Esse é e-mail especial.
Esse é um batismo!
É cuidado.
Me arrepiei! O Guilherme agora deu um pulo na cadeira!
O Guilherme falou assim, mas faz tempo que eu não mando e-mail.
Pois é.
Ó, pra vocês terem uma ideia, o e-mail do Guilherme foi do dia 19/6/2021,
cara. Sim.
Vai estar aí quase...
A gente tem uma lista de batismo, lista de espera. Pode acontecer a qualquer momento e você pode pedir o seu batismo também mandando e-mail pra gente.
É isso
aí. Só colocar no assunto batismo, tá?
E aí a gente vai deixar guardado ali em algum momento, você vai ser batizado. Retomando aqui, o e-mail é de Guilherme Chang, de 28 anos, de Mogi das Cruzes, São Paulo, e ele começa aqui falando: gosto de games, cinema, séries, literatura e esportes americanos.
O que seria um esportes americanos? Tipo, futebol americano, imagino que se enquadre nessa. Aí, sei lá, beisebol, se enquadra no esporte, porque é um esporte praticado nos Estados Unidos, com muita frequência. Basquete é um esporte praticado nos Estados Unidos?
E levar a democracia pra outros lugares também?
Que agressivo!
Um esporte americano?
Sim, mas não. Mas sim.
Não, é só hobby, né?
É só hobby
levar a democracia pra outros lugares.
É foda. É foda. Principalmente no... Principalmente durante os mandatos de republicanos, né? Aí, você come solto, mano.
Mas vamos lá. Puta que pariu. Ele gosta de esportes americanos.
Eu fiquei questionando, o que é um esporte americano pra você?
Deve ser esportes tradicionalmente americanos. Deve ser basquete, deve ser beisebol.
Competição de comer cachorro quente. Eu imagino que seja tradicionalmente americano.
Sei, porque pra mim, o que é esporte? É aquilo que dá pra apostar dinheiro.
Então.
Se dá pra apostar dinheiro...
Blackjack é um esporte tradicionalmente americano.
Provavelmente.
Poker.
Sabia que vôlei é um esporte americano?
Ah, você tá zoando?
Foi inventado nos Estados Unidos.
Mesmo? Imagino que na Califórnia, tem cara de Califórnia.
Cara, agora você me pegou, não sei a origem.
Wikipedia sabe. Ó, vôlei, história. Vamos ver rapidamente aqui, ó. O vôlei foi criado pelo americano... papapá... Nova York. Não, o cara nasceu em Nova York. Mas esse ele nasceu em Nova York, né? Sei lá. Não imagino que ele inventou o esporte... Olha lá, putz, não, olha só, Springfield. Massachusetts, Chicago, nada de Califórnia, Mauri.
Você imaginou o jogo do Master System?
É, exatamente, o California Games. Mas não, nada disso. Desculpa, Guilherme, vamos voltar ao seu e-mail.
Já trabalhei de tudo, balconista de loja de doces e bolos.
Caralho, velho, seu emprego realmente...
Perigoso. Vendedor em loja de games.
Caralho, esse emprego é mais perigoso ainda.
Suporte técnico de informática.
Nossa, caralho, esse cara é muito perigoso.
Atendente de telemarketing.
Esse é bem arriscado.
Perícia informática e montador em uma fábrica de caixas de som automotiva.
Cara, ele só tem um trampo perigoso,
caraca,
mano.
Caraca. Fiz análise e desenvolvimento de sistemas e ainda pretendo trabalhar na área, mas está difícil. Então, vou dar uma dica já pra você, Guilherme. Continua ligado nos conteúdos da Rede Geek.
Mano!
Porque uma oportunidade...
Você não pode falar essas coisas.
Não, vai cair no colo. Não, só tô dando a dica. Fica de olho. Porque vai acontecer um negócio que pode mudar a sua vida, Guilherme.
Cara, a gente... eu não posso falar. Eu tô com vontade de falar. Aí o Mauri me testa a falar. Aí o Mauri me coloca a prova toda semana que ele levanta a bola. Mas eu não posso falar ainda. Contratualmente eu não posso falar.
É isso aí. Mas pode mudar a sua vida, Guilherme. É. Então continua aqui com a gente.
Eu acho que até o final desse mês a gente vai poder falar.
É isso aí. Vamos ver.
Eu acho.
Vamos ver. Continuando o e-mail dele aqui. Sou grande fã de Senhor dos Anéis, Iron Maiden e Game of Thrones. Eu gostei da... Senhor dos Anéis e Game of Thrones? Beleza, tá.
Tá. Aí ele colocou Iron Maiden no meio.
No meio? Tem Iron Maiden.
Run for your life. Dum, dum, dum.
Ele ainda manda aqui. Comecei a ouvi-los depois de começar a trabalhar em um trabalho monótono.
Qualquer trabalho é monótono, depois de o cara é balconista de loja de doces e bolos.
Você entendeu?
Depois o que disso? Pode vir de aventura na tua vida depois de você ser vendedor numa loja de games, caralho? Do tipo, cara, você passa por uma adrenalina gigante o dia inteiro.
Tenso.
Primeiro, porque todo mundo que vai nessas lojas...
Quer saber a sua opinião.
E na opinião dele, a pessoa mais importante do mundo. Pensa, todo mundo que ele atende é o cliente mais importante na opinião desse cliente. Por exemplo, você consegue em cenários, sei lá, em algumas profissões, as pessoas estão vendo os clientes. homem,
sim,
um balconista na loja de doces e bolos, foda-se, o meu filho precisa mais do bolo do que o filho do Mauri. Você entendeu? Eu preciso jogar mais o game do que o Mauri precisa jogar game. Quando eu preciso de um suporte de técnico em informática...
Ah, eu sou prioridade.
Eu sou prioridade, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso fazer trabalho de escola. Porque quando você é atendente de telemarketing, você é a pessoa que não tá resolvendo os meus problemas, porque eu sou o cliente, eu que mando aqui. Todos os trabalhos dele são mega aventura. Aí, um trabalho mais monótono. O que você era? Paraquedista? Eu não sei qual é esse trabalho mais monótono. Não, porque o paraquedista, ele faz o quê? Ele pronta o avião, fica lá.
De boas.
De boas, não tem ninguém incomodando ele. Ninguém falando pra ele o que ele tem que fazer. Você tá entendendo?
Ele só tem que... Ele ouve o podcast no time certo pra poder puxar a cordinha.
É, deve ser isso.
E ele fala aqui, né, que o podcast ajudou ele a passar o tempo e se divertir, né, durante o período aí mais monótono.
Aí hoje ele faz manutenção em montanha-russa. Monótono pra caralho. Pra caralho.
Acredito que tem um bastante para o batismo, Raul.
Raul? Caralho, velho, assim, sério, Guilherme, eu não consigo ir pra um outro caminho.
Então, Guilherme Kong, Wah Rodrigues Chang.
Ah, ajoelhe-se!
A partir de hoje, tu serás conhecido como o MacGyver da Cavalaria Geek!
MacGyver, profissão perigo!
Pra mim tem que ter Tom Sawyer toda vez que a gente fala o nome dele.
Acho que só colocar o riffzinho não pega nada.
Eu acho que não pega nada. Seu Eduardo, coloca o riffzinho aí. Caraca, velho. Profissão perigo, Mauri. Não, não tem como.
Não tem como.
Não tem como, cara.
Guilherme, espero que você goste de seu nome. Seja bem-vindo à Cavalaria de Elite.
E assim, velho, apesar que a gente vai trazer uma boa notícia pra você em breve, que quer trabalhar com análise e desenvolvimento de sistemas, saiba que também é uma profissão perigo.
É verdade.
Um Raul pra você. Um Raul pro MacGyver da Cavalaria.
Raul.
Próxima mensagem pro seu Mauri é um áudio de Herbert Ribeiro, o Guilherme Tell da Cavalaria.
É, faz tempo que ele não manda mensagem pra gente.
Saudade de você, meu velho. Vamos ouvi-lo.
Raul Cavalaria, Raul Marechais, aqui é o Herbert Ribeiro, o Guilherme Tell da Cavalaria. Eu acho que eu tenho 33 anos, eu sou encarregado de obra e sou de Campinas, São Paulo. Eu acabei de ouvir o podcast sobre gordofobia e mais uma vez, um podcast que foi cirúrgico na minha vida, sabe? Ultimamente eu passo por tantas coisas, assim, eu sou uma pessoa obesa, né, antes de qualquer coisa. Eu tenho 1,75m e hoje eu tô com 132 quilos. E a vida inteira eu fiz exercício, joguei rugby por 12 anos num time aqui em Jaguariúna, que é a cidade do lado onde eu moro. Sempre fui titular, não por falta de pessoa, mas pela minha qualidade como jogador. E pela pandemia, paramos de treinar e tudo mais, e eu comecei a andar de bicicleta. E eu resolvi fazer o Caminho da Fé, que é uma viagem que começa em Águas da Prata, em São Paulo, passa por Minas Gerais e termina na Aparecida do Norte. São 320 quilômetros. E quando eu falei que eu ia fazer, a minha esposa, minha mãe, elas me incentivaram. Mas eu encontrei muita gente, muitos tios falando, mas você vai dar conta? Não é muita coisa? Não é muito pesado? Não tem muita subida? E assim, faltando um mês para a viagem, eu encontrei um tio que eu já não encontrava há muito tempo. E ele falou na minha cara que eu não ia conseguir. E eu usei esse ódio como motivação para terminar. Fiz a viagem, foram 320 quilômetros em 6 dias e eu consegui. A pessoa gorda, ela tem essas dificuldades, mas ela consegue fazer tudo o que ela quiser. Bom, é isso. Raul Cavalaria, forte abraço para todos.
Raul! É isso aí, caralho! Você pode!
É isso aí, Eye of the Tiger, porra!
Caralho, Eye of the Tiger, porra, é realmente
caralho,
uma frase.
Caralho, malandro, é isso aí, mano. Ah, não, você não consegue porque você é gordo. Ah, vai se fuder, malandro.
John Locke. John Locke, do Don't Tell Me What I Can't Do!
É, Lost.
É, do Lost. Ele fala sempre, ah, não falam que eu não posso fazer.
Né, mano? Porra, pelo amor de Deus, velho. É isso aí.
É isso aí.
Meu, é uma sociedade bizarra. Quem ainda não ouviu esse episódio, ouça. Ele é extremamente importante pra gente conseguir quebrar essas barreiras que são impostas todos os dias pra gente.
Eu percebi que eu sou um gordo gordofóbico.
É, não. E, cara, é pelo simples fato de não parar pra raciocinar sobre aquilo. Porque é cômodo a gente viver só dentro daquele ciclo vicioso que a sociedade coloca a gente, cara.
Sim.
Então tem que parar, analisar e quebrar isso e, meu, e mudar esse estacô aí de bosta.
Exatamente.
Guilherme Tel, um Raul pra você, seu lindo.
Um Raul. E falando em Raul pro seu Mauri, vamos para o momento
Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Raul para Tiago Pinto, Mário da Cavalaria, que comentou no nosso canal. Tão bom ver o Tato nos vídeos. Estava com saudades.
Ah, seu lindo. Raul para Dionísio Silveira Wilson da Cavalaria, que falou que o lugar mais assombrado do Brasil é a conta bancária dele.
Genial.
Caralho, isso é muito. É um comentário muito bom sobre o top 10 dos lugares assombrados.
Raul para o colecionador, que adorou nosso vídeo da Tector, compartilhou lá no Instagram e ainda mandou pra gente. Parabéns, excelente vídeo, muito bem editado.
Um Raul pra Cláudio Roberto, o dragão dourado da Cavalaria, que mandou uma mensagem só pra falar que jamais conseguiria ser um Sugar Baby, seria no máximo um Acid Monster.
Nossa! Um Raul pra Luiz Ribeirinho, que fez questão de pesquisar mais sobre gordofobia depois de ouvir nosso Eu Não Acredito.
Um Raul pra Marcela e Santiago, a Lilith da Cavalaria, que tweetou que fizemos ela chorar logo cedo com Eu Não Acredito, preço emocional da pandemia.
Um Raul pra Luizinho Galicioli, o Baby Herman da Cavalaria, que segue compartilhando todos os nossos podcasts.
Valeu, um Raul pra Roger Takada, o correspondente internacional da Cavalaria, que sempre divulga a gente nos seus stories do Instagram. Você é um lindo.
Um Raul pra Alexandre Silveira, que tweetou que óbvio que somos 5 estrelas no Spotify.
Ah, é sim! E um Raul pra todos os nossos apoiadores do mês de fevereiro.
Adriana Couto Pereira.
Ana Paula Carvalho.
Anderson Angelotti.
Andrade Oliveira Russo.
Bruno Gouveia Santos.
Daigo Matsuoka.
David Nunes Balotan.
Eduardo Cristiano Zabiela.
Fernando Darti Favini.
Felipe Rios.
Guilherme Bacelar.
Guilherme Pricoli.
Igor Antônio.
Igor Carlo Magno.
Júlio Tadeu da Costa.
Kevin Costner.
Laís Conso Magno. Veja seu e-mail.
Veja seu e-mail. Luiz Augusto Galicioli.
Luiz Fernando da Silva Xavier.
Matheus L. Silva.
Paula Piva.
Pedro Melgaço Barroso.
Pedro Cornélio.
Rafael de Vasconcelos Cunha.
Rafael Lama.
Roberto B. Rodrigues.
Rodrigo Bueno Mascarenhas.
Roger Takada.
Sérgio Loreto.
Thiago C. de Castro.
Victor Hugo de Araújo Silva.
E todo mundo que apoia a gente em todas as cotas, vocês são lindos, vocês são demais!
Um Raul pra você que mandou e-mail, mandou comentário, mas não apareceu aqui.
Um Raul pra todo mundo que avisou a gente sobre o probleminha que a gente teve com o Top 10. Muito obrigado, a gente tava resolvendo. Só que tem aquela coisa toda do feed. Feed é sempre um saco.
É isso aí, Cavalaria.
E até 15, né, que vem?
Com mais um...
Serviço.
De atendimento.
A Cavalaria.
Raul.
Seu Mauri, eu quero aproveitar esse momento extra pra dar um recado importante. É tipo cena extra do filme da Marvel. Imagina que da hora. São Eduardo, coloca uma trilha... Porque agora a gente tá tipo num filme fantasia, né? Tira o som de ambiência e aí a gente já pode pedir pro São Eduardo. Coloca assim, uma explosão à esquerda! dá pra fazer.
Canhões à direita,
né? dá pra pedir tudo isso. MacGyver! E aí eu quero colocar uma trilha cinematográfica subindo, assim, sabe? Subindo, tá?
Certo.
Aquela coisa que vai aumentando a emoção.
Certo.
Aumentando a emoção. E aí eu digo, Laís Consomagno, veja seu e-mail, por favor. Você pode falar junto comigo, Mauri. Vai, 1, 2, 3 e... Laís Consomagno, veja o seu e-mail.